Agora, CBN Concretiza.
Patrocínio, Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio,
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS, Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo, HS Consórcio.
Agora, 10 horas e 10 minutos no horário de Brasília. Como acontece todas as quartas-feiras, o CBN Concretiza. Esse quadro que é bastante interessante. Hoje nós temos o privilégio de receber aqui para que a gente possa aprender um pouquinho mais, e hoje com o tema relacionado à elétrica industrial. Estamos recebendo a Luana Weber, engenheira e eletricista. Luana, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar novamente aqui com o pessoal, os ouvintes da Rádio CBN. E exatamente isso, né? Hoje nós trouxemos essa pauta, saindo um pouquinho daquela questão do residencial, predial. Então vamos falar dos diferenciais aí para a indústria, né? Parte elétrica industrial, que é bem importante também.
E o que é elétrica industrial, até para que a gente possa começar a nossa conversa?
Muito bem. A grande diferença que a gente observa é com relação às cargas, né? Então, na sua grande maioria aí nas indústrias, você tem entradas de energia maiores, onde você já precisa pensar na aprovação dessa documentação da entrada de energia junto com a concessionária local. No nosso caso aqui seria a Copel. Muitas vezes você tem máquinas, equipamentos específicos que também precisa ter um cuidado desde o seu dimensionamento para o correto funcionamento, até essa questão de proteção, né? O que a gente mais observa aí nas instalações de máquinas para quesitos de proteção é o aterramento. Então, além de ser um item obrigatório por norma, que vai proporcionar segurança ali na instalação dessa indústria, também tem alguns critérios aí que evitam possíveis multas, né, notificações aí por alguns órgãos também na indústria. Então, essas são algumas das pautas que é bem importante a gente frisar aqui hoje para o pessoal.
E quando a gente fala em desenhos elétricos, montagem de painéis de tensão, cabeamento, muita novidade a tecnologia tem apresentado no que diz respeito ao elétrico industrial nesses últimos tempos, Luana?
Olha que curioso você questionar isso. A gente percebe realmente a indústria cada vez mais automatizada. Então, nós temos, além da instalação elétrica, muitos componentes, inversores, que trazem essa questão da automação, né? Que a gente consegue trazer uma agilidade em todo esse processo industrial, diminuir muitas vezes erros, retrabalhos, diminuir questão de equipe operacional também. E sim, né, nós precisamos cada vez mais os engenheiros, especialistas aí estarem se atualizando para poder atender os clientes, né, entendendo aí dessas demandas. Hoje eu trouxe também, Roberto, acho que é importante a gente comentar, três pilares, né, da indústria que a gente é mais questionado sobre as necessidades, se precisa ter, né? Às vezes os clientes têm dúvidas. Então, o primeiro ponto seria essa questão dos projetos, né, que a gente iniciou comentando, desde um projeto ali da entrada de energia, projeto elétrico das máquinas, né? Tem algo que nós chamamos de atualização de diagramas elétricos. Para as indústrias, né, que já estão no mercado há algum tempo, sabem que o Ministério do Trabalho fiscaliza, né, e cobra essa documentação, que é importante. Temos também, ainda falando em projetos, a questão de proteção de para-raio, que é o SPDA. Então, dependendo aí do porte da sua indústria, também é algo que deve ser pensado. E aí nós temos mais dois pilares, né, de atuação aí da formação do profissional da área da engenharia elétrica nas indústrias, que são os laudos. Então, laudos também, eles melhoram o funcionamento elétrico de toda aquela indústria, verifica se não tem problema na instalação, se não tem risco para os trabalhadores. Nós evitamos notificações também pelo Ministério do Trabalho, outros órgãos, e apoiamos para que essa indústria consiga emitir uma policy de seguro da sua edificação. Então, esses laudos elétricos são bem importantes. E para a gente fechar o terceiro pilar, né, depois a gente pode entrar até em mais detalhamento sobre cada um deles, que seria a acreditação do ICMS. Hoje, né, caso ainda alguns não tenham o conhecimento, nós pagamos o imposto, que é o ICMS, em cima da circulação de energia. Então, isso vem cobrado no faturamento do cliente. E algumas indústrias, né, tem que olhar alguns critérios ali de enquadramento tributário, elas podem ter esse benefício da acreditação do ICMS. E para isso é necessário a contratação do engenheiro eletricista para fazer a verificação de análise dessa indústria, entender o percentual, né, da edificação que caracteriza o processo de industrialização. E então o cliente, juntamente com a sua contabilidade, consegue restituir esse valor, né? Então ele chega aí em torno de 29% do valor da fatura de energia de imposto que ele consegue fazer essa acreditação.
Vamos falar um pouquinho, Luana, sobre a inspeção de sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramento existente. Você falava sobre o laudo e já trazia algumas informações. Quando a gente fala sobre essa proteção, a todos os empresários, eles têm estado atentos a isso, né? É feito uma inspeção, é feito um acompanhamento, tem todo esse trabalho que é desenvolvido. Isso também avançou muito nesses últimos anos.
Sim, essa questão do SPDA, né, que é o para-raio, ainda muitos têm dúvida. Então é bem importante essa colocação, que a norma que a gente observa é a NBR 5419. E dentro dessa normativa nós temos vários critérios para entender se aquela edificação precisa ou não desse sistema de para-raio, né? Inclusive nós tivemos situações onde nós projetamos, dimensionamos esse sistema de para-raio para uma residência. Então, às vezes, as pessoas se assustam, mas será que precisa para uma residência? Depende dos critérios que a gente analisou. Numa indústria, olha, eu vou chutar aqui um percentual, mais de 90% é necessário, né? Entra nesses critérios ali que a gente observa de área construída da edificação, altura desse empreendimento, grau de risco, que seria os trabalhos, as atividades fins daquela indústria, né? Então, isso é importante se pensar. O sistema de proteção de descargas atmosféricas, ele protege a edificação de danos maiores quando eu tenho realmente um raio, né, uma descarga. De que forma, né, nós observamos na prática aí clientes que tiveram, né, prejuízos de 20, 50, 100 mil reais porque não tinha o sistema. Acabou acontecendo um raio aqui na nossa região, né, sudoeste do Paraná. Nós sabemos que tem uma frequência de descarga atmosférica muito alta e isso pode ocasionar queima de equipamentos. E aí você não consegue nem acionar a garantia porque a sua edificação estava errada. A sua edificação não contemplava esse sistema, né, de SPDA. Nós vemos também muitos prédios com o sistema de SPDA. É a mesma estratégia, né, de proteção. Claro que daí tem os critérios ali de dimensionamento específicos para cada tipo de empreendimento, mas é exatamente isso. Ponto principal para proteger e, né, já pensando aí se der um problema. Ah, mas eu tenho seguro, deixa sem o sistema de SPDA, depois eu ligo para o seguro. Pode ser que o seguro não libere a sua policy, né? Então, justamente porque estava em desconformidade a sua instalação.
Registrando aqui a audiência do Sandro de Cascavel, Elias de Toledo, muito obrigado. O Irineu nos acompanhando, sempre ligadinho na CBN, lá de Céu Azul. Quem mais está aqui? O Alcir. O Alcir faz uma pergunta. Ele diz o seguinte: e o consumo nas indústrias, tem havido economia com os altos, com a elevação dos preços, com os custos? O que tem sido feito para que a energia possa ser barateada? É uma pergunta que dá para responder?
É possível a gente pensar em algumas estratégias, sim, muito bem colocado. Com relação aos valores de faturamento de energia, isso vem da concessionária ou vem, muitas vezes, do mercado livre de energia, que algumas indústrias têm esse poder de decidir, né, de onde quer comprar a sua energia. Com relação às instalações, muitas vezes o cliente não sabe, mas às vezes ele está pagando um valor de energia no qual ele não está consumindo aquilo. Então, nós trabalhamos de duas formas, né? Tanto com a parte de análise de faturamento, onde a gente identifica se o que está sendo cobrado está de forma correta, se tem alguma cobrança equivocada, se você está pagando multa, muitas vezes, na sua fatura de energia por alguma desconformidade, muitas vezes ali por energia reativa dentro da indústria. E nós fazemos um outro trabalho na instalação propriamente para identificação de fugas de energia. Então, essas fugas, elas se dão tanto em carcaça de máquinas, de equipamentos metálicos, né? Pode ter alguma fiação encostando ali, trazendo essa fuga de energia, quanto na parte de quadros elétricos, na mesma forma, eu posso estar com alguma sobrecarga, né? Posso estar gerando algum ponto quente, tudo isso ocasiona esse aumento de consumo também para o cliente.
Para a gente fechar, mais uma observação de ouvinte, Tavares está acompanhando a CBN, quem mais está ligadinho aqui? O Marquinhos, obrigado Marquinhos. O Nilson, ele diz aqui: a saída é energia solar. Gostaria que falasse um pouco a respeito também. Energia solar tem sido uma alternativa, né? O que coloca Sim. O Nilson.
Hoje está muito em alta essa questão de pensar em formas de se produzir a sua própria eletricidade. E o solar, sem dúvidas, é uma das fontes aí que nós percebemos que tem um retorno do investimento bacana, né? Então, cada situação, cada indústria deve fazer um estudo de viabilidade para verificar se de fato o solar é o que vai resolver, né? Ou vai apoiar essa questão aí dos valores pagos de energia. E além disso, né, além de eu pensar em questão de valores propriamente, nós sabemos que muitas indústrias exportam ou importam algum material, alguma produção ali que faz parte do seu processo, e para isso muitas vezes eles precisam de selos de qualidade, certificações, e pensar nessa questão do sustentável, de gerar sua própria eletricidade, também facilita, né, faz com que ele consiga ter um diferencial competitivo no mercado e também, né, traga daí toda essa questão de economia que a gente comentou. Muito bem colocado.
Nós não temos mais tempo, mas outras observações chegam aqui. O Josias, ele disse: gostaria muito de saber sobre taxação, legislação, alguma mudança, vai mudar mesmo? Ele está fazendo referência aqui à energia solar, é isso?
Sim, possivelmente, né? Então, nós temos uma discussão, né, que o pessoal aí tem observado. Sim, haverá uma mudança na normativa de energia solar no final do ano. Então, quem tem interesse, né, quer, às vezes, colocar o sistema na sua edificação, acredito que seria bem interessante já procurar uma empresa especializada para fazer esse estudo e verificar. Não é em todos os casos que a gente tenha aconselhado a já instalar esse ano antes da mudança da normativa. Então, varia muito, depende de cada caso, né? Mas a gente tá sim com essas mudanças, já foram aprovadas, inclusive, e possivelmente tem aí mudanças de tarifação, inclusive, da parte de solar a partir do início do próximo ano.
Luana, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN nessa manhã.
Eu que agradeço novamente, né, pelo convite, a participação aí dos ouvintes. E nós ficamos à disposição, né, lá pela Weber Engenharia Elétrica. O pessoal que ainda tem mais dúvidas, né, de repente pode mandar um direct. A gente está sempre à disposição aí para apoiá-los também com essas dúvidas da elétrica. Muito obrigada.
Conversamos com Luana Weber, engenheira eletricista, com o tema relacionado à elétrica industrial. E ela respondeu também perguntas de ouvintes. Agora 10h23.
Você ouviu CBN Concretiza.
Patrocínio Construtora JL. Moldando o futuro com qualidade e responsabilidade. Apoio
Weber Energy Light. Soluções em engenharia elétrica. TS Porcelanataria. Referência em bancadas. E Lucro Certo HS Consórcio.